Começa agora o SEOcast, o seu podcast sobre SEO e empreendedorismo. Apresentação, Vicente Sampaio.
Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um podcast de Vicente Sampaio na área para falar para vocês aqui das novidades do mundo da comunidade do SEO e também para a gente falar um pouquinho aí sobre empreendedorismo. Hoje eu quero falar um pouco até sobre motivação. Você que acompanha os podcasts há um tempo já sabe que aqui eu não falo somente sobre SEO, até mesmo porque para falar sobre coisas técnicas fica um pouco complicado para falar só por áudio. Então eu falo sempre em relação a coisas de motivação, empresarial, coisas nesse sentido também aqui no podcast, mas eu também falo sobre assuntos pertinentes à comunidade de SEO, porque é o que a gente faz aqui nesse nosso blog, não é verdade? Então é o seguinte, pessoal, a gente vai começar aqui falando sobre as notícias aí que saíram recentemente das atualizações do Google e depois a gente vai falar um pouquinho sobre crenças limitantes, tá? Seguinte, eu estou aqui com o site na minha frente aberto do Search Engine Land. Você pode até acessar esse site, eu vou deixar aqui, se você está escutando pelo blog, eu vou deixar aqui dentro do blog o link para você acessar. Mas você está ouvindo aí somente pelo celular mesmo, pelo seu software de podcast, acessa lá depois searchengineland.com, tá? Eu estou meio fanho, talvez você não escute direito como se pronuncia, mas tem vários blogs de SEO falando sobre isso, vários portais de notícias de SEO falando sobre isso. E é o seguinte, tem duas notícias aqui que eu quero priorizar, né, nesse nosso podcast, porque eu acredito que são as mais relevantes aqui pra gente, que vão impactar diretamente nas nossas vidas. Seguinte, a gente tem aqui uma atualização recente que foi denominada de Fred. Esse nome não é oficial do Google, mas o pessoal chamou de Fred. E recentemente a gente falou sobre isso num hangout, eu, o peruano Alejandro e o Rafael. A gente comentou sobre isso, a gente debateu bastante, foi mais de uma hora, bem mais de uma hora, falando sobre essas atualizações, sobre o futuro do Google, o futuro do SEO, o que é que a gente vai fazer, o que é que você pode fazer. E a gente comentou bastante, aprofundou bastante. Então é que eu não quero entrar tanto em aprofundamento, até mesmo porque não tem como a gente, como eu falei, não tem como eu te mostrar a SERP do Google, né, os resultados do Google, para você ver e conseguir entender mais claramente. Mas eu quero que você entenda, o meu objetivo aqui é informar. Então, o que é que acontece? O Fred, né, esse update aí do Google, ele chegou para... Eu vou ler do jeito que está aqui, tá? Eu vou traduzir aqui em tempo real para você. Então, ele fala aqui no site do Search Engine Land, né? Ele fala assim, o update do Google, Fred, veio para acabar com os sites de baixa qualidade, de conteúdo de baixa qualidade, com foco em lucro, não em usuários. Tá? Então é esse o título da chamada aqui do Search Engine Land. Então o que é que ele quer dizer com isso? Vários sites foram analisados, muitos sites foram afetados. E o que aconteceu? Por que esses sites foram afetados? O que é que ele quer dizer com isso? A gente sabe que quando a gente cria um site, a gente tem o objetivo de vender alguma coisa, de divulgar o nosso trabalho, de divulgar o nosso serviço, a nossa empresa, o que a gente tiver de profissão, alguma coisa nesse sentido, né? Então, nesse caso, o que, é que a gente faz? A gente faz um site e a gente coloca lá o que a gente sabe fazer, a gente coloca ali nossos depoimentos, a gente faz um site ali falando sobre a sua empresa, falando sobre os seus negócios, sua especialidade, que você sabe fazer, coloca um formulário de contato, um telefone, beleza, até aí tudo bem. Mas tem um problema. Recentemente eu tenho notado isso muito, e esse texto ele é gringo, né? Vamos dizer assim, ele é gringo, então isso aconteceu mais lá fora, né? Aqui no Brasil eu vi poucas pessoas sendo afetadas, mas isso já está acontecendo também aqui, né? Essa atualização já está pegando aqui no Brasil. Mas o que é que acontece, que eu vejo que acontece aqui mesmo no mercado brasileiro e lá fora também, eu vou te dar dois exemplos. Geralmente quando eu vou fazer uma busca no Google relacionada a algum nicho que eu sei que é um nicho dominado por profissionais de SEO, por exemplo, nicho de afiliação, de emagrecimento, é totalmente, praticamente tomado por profissionais de SEO que trabalham com um afiliado de produtos, né, ou de treinamentos para emagrecimento. Então, se você procurar aí no Google, sei lá, dieta para emagrecer, suco para emagrecer, qualquer coisa relacionada a emagrecimento, dieta, você vai encontrar muitos sites que, quando você acessar um desses sites que estão nas primeiras posições, você vai entrar num artigo. Geralmente esse artigo não tem muita informação realmente relevante, é uma informação genérica, falando sobre, para você emagrecer, você deve fazer pelo menos 20, 30 minutos de exercício por dia e fazer uma dieta balanceada. Então é um assunto bem genérico, é um tema que ele não tem aprofundamento. E aí no final desse artigo, ou no meio do artigo, eles têm vários links para vender o produto que eles estão divulgando. Então hoje eu noto que muitas vezes eu vou fazer uma pesquisa, eu fico com raiva. Às vezes eu vou pesquisar ali sobre um determinado assunto e eu vejo que os 10 primeiros lugares do Google são só sites de afiliado. Ou seja, às vezes eu estou procurando, por exemplo, um treino para saber se o treino funciona, né? Eu quero saber se esse treino aqui funciona. E aí eu digito lá no Google o nome do treino e aí aparece um site. Eu entro nesse site e aí esse site fala que o treino é maravilhoso, que esse treino funciona, que as pessoas perderam 10 quilos em uma semana com esse treino. E aí tem um link para vender o treino para emagrecer. Ou seja, perdeu totalmente a credibilidade porque não é realmente um review, uma análise sincera. O cara quer vender um curso para mim, o cara quer vender um treinamento, quer vender um produto e simplesmente isso está tomando aí os resultados de pesquisa do Google, não só no Brasil, mas também lá fora. Recentemente, essa semana mesmo, eu fiz uma pesquisa, recebi aí um e-mail de um cara vendendo um curso, que até vou falar o nome do curso aqui, era Internet Jet Set. E aí eu fui pesquisar, né, sobre esse curso para saber, ver um review dele, porque esse curso esse cara apareceu fazendo uns anúncios muito pesados, assim, um anúncio dele é muito bom. E aí eu pensei, pô, esse cara, ele, vamos ver o que é que esse cara faz da vida, qual é o passado dele. Fui pesquisar sobre ele, fui pesquisar sobre o curso, né? E aí eu vi lá um monte de review e o cara falando, ah, esse curso é muito bom, sei o que, eu recomendo esse curso, isso em inglês, né? E aí no final ele tinha ali um link para comprar o curso com o link dele, o link de afiliado dele, ou seja, se eu comprasse o curso, se alguém comprar o curso, ele ganha a comissão. Ou seja, também perde totalmente a credibilidade. Eu quero saber uma visão realmente imparcial daquele determinado curso, daquele determinado produto, e não tem, não tem mais. Então a primeira página está tomada aí por esse tipo de resultado, que é um resultado focado em lucro, focado em faturamento, focado em venda e não focado no usuário. É exatamente isso que o Google está de olho, tá? Então, se você tem um site de afiliado que tem um monte de conteúdo só para vender, só para empurrar produtos, treinamentos, cursos nas pessoas, pode ter certeza aí que nos próximos meses você vai ver algumas alterações. Então a dica que eu dou é você começar a mudar a estrutura do seu site, começar a mudar a estrutura dos conteúdos do seu site para ficar algo realmente mais qualidade para o usuário. Então ao invés de você colocar seis links de afiliado dentro de um conteúdo, coloca só um ali, deixa claro que você isso eu já vi isso sendo feito em blogs gringos faz tempo já, que eles colocam affiliate link, né? Ou seja, aquele link é de afiliado, ele avisa, olha, eu tô fazendo esse post aqui para você, eu tô te ensinando como fazer isso e eu vou te indicar uma ferramenta aqui, mas esse link é de afiliado, tá? Então ele já deixa explícito que o link é de afiliado. Então, talvez essa também seja uma forma interessante de você conseguir passar essa credibilidade para as pessoas que estão acessando o seu site. E foca também realmente no usuário. Eu sei que é um pouco aquela questão de SEO romântico, que eu nem gosto muito de falar, que o pessoal fala, ah, faça conteúdo de qualidade, e quando você fizer o conteúdo de qualidade, você vai ter o retorno, você vai conseguir muitas vendas. E não é, na verdade não é assim, né? Tem muito site de conteúdo de qualidade que está na décima página do Google e ninguém nem sabe que existe. Então realmente é bem complicado a gente falar que é só fazer um conteúdo de qualidade que tudo vai dar certo. Então, não gosto muito dessa visão romântica. Mas hoje a gente, é claro que quando você for, eu já falei isso várias vezes em outros podcasts, em outros conteúdos, eu já falei que quando você for fazer um site, um conteúdo, é óbvio que tem que ter qualidade. Isso é óbvio, isso é o mínimo que qualquer negócio precisa. Se você for, sei lá, se você comprar um carro, o mínimo que você quer é que o carro tenha qualidade, na verdade. Então tudo que você for fazer, você tem que fazer com qualidade. Se você não fizer com qualidade, uma hora ou outra você vai ser passado para trás. Então, primeiro, qualidade em primeiro lugar, tá? E depois foca aí em colocar os seus produtos para vender, coloca banner, enfim, não tem problema. O problema é que você fizer vários conteúdos, você fizer um conteúdo voltado só para divulgar produtos, divulgar produtos, divulgar produtos, isso está sendo colocado aí no radar do Google. Provavelmente você vai sofrer nos próximos meses e não é isso que a gente quer, na verdade. Beleza. Passando esse ponto aí sobre a falta de qualidade dos conteúdos, tem outro ponto aqui que é interessante, que está saindo recentemente, que o Google lançou, vou ler aqui também, fazer essa tradução simultânea aqui para você, do título, tá, que eu estou vendo aqui no Search Engine Land. Tá? Até mesmo eu estou fazendo isso para você não dizer que eu estou criando palavras, né? Eu tô tirando coisas da minha cabeça, eu tô lendo exatamente como tem aqui no Search Engine, estou só traduzindo. Então fala que o Google lançou novos esforços para, e colocou para flag, né? Para, digamos, acabar com conteúdo ofensivo nas buscas, tá certo? O Google lançou novos esforços, né? Novos algoritmos, novos códigos para, não é nem algoritmo, porque aqui tem uma coisa interessante. Então vou falar do jeito que está aqui. O Google lançou novos esforços para acabar com conteúdo ofensivo nas buscas. Pronto, é isso, tá? E por que que eu falo que não é nem algoritmo? Porque nesse caso, o Google contratou pessoas que eles chamam de quality raters, né? Que são pessoas contratadas aí pelo Google, profissionais, para analisar a qualidade das pesquisas que aparecem no Google. Então ele contratou aí mais de 10 mil quality raters para fazer essa análise nas pesquisas e aí ver o que ele vê que não está de acordo com as diretrizes ali, quando ele vê que tem alguma coisa relacionada. Eu vou até falar aqui para você quais são os pontos que ele colocou aqui. Então ele vai desconsiderar, vai rebaixar esse site, tá? Que é um site com conteúdo ofensivo. Então, por exemplo, ele colocou que abuso de crianças, crueldade animal, violência gráfica, deixa eu ver o que mais, conteúdo com racismo ou extrema, terminologia ofensiva, questões relacionadas à religião, que mais, nacionalidade, né, com preconceito, com idade, orientação sexual. Então tudo isso que tiver no Google, o Google aí vai desconsiderar, tá certo? Ele vai rebaixar esse tipo de conteúdo, ele vai tirar esse conteúdo aí, porque é um conteúdo ofensivo, um conteúdo realmente que é mais pesado, né? Um conteúdo que ele vai banir, tá certo? Então, e por que é que eu tô falando isso? Não é porque você talvez tenha um conteúdo dessa forma, né? Um conteúdo que seja de falando algo dessa forma pejorativa ou algo realmente de conteúdo ofensivo. Não, provavelmente você que me escuta não tem esse tipo de conteúdo, você que me acompanha, a nossa comunidade não faz isso, eu sei disso. Mas preste atenção nesse ponto. O Google contratou mais de 10 mil quality raters, mais de 10 mil pessoas aí ao redor do mundo para analisar os resultados de pesquisa. E o que é que isso quer dizer? Que não é mais só o algoritmo. Então muitas vezes você faz uma coisa ali no seu site que você pode pensar, não, mas o algoritmo não vai pegar isso. O algoritmo não vai saber que essa imagem é isso. O algoritmo não vai saber que meu conteúdo é de qualidade ou não. Só que, pessoal, não é só mais algoritmo. O Google está dominando o mundo, tá? Daqui a pouco você vai ter uma pessoa dentro da sua casa analisando o seu conteúdo. Mas, sem brincadeira, realmente o Google hoje está investindo pesado nessa questão de qualidade, até mesmo por causa das notícias falsas, né, aquelas fake news que apareceram sobre o Donald Trump, né? Então teve uma grande confusão aí, foi até matéria de jornal e tudo, falando sobre as notícias falsas, e o Google está se mexendo o máximo que ele pode para tentar evitar isso na internet, para tentar tirar esse tipo de conteúdo aí dos seus resultados de pesquisa, pelo menos, tá bom? Então vamos ficar atento com o que a gente escreve, vamos ficar atento com o que a gente posta nos nossos blogs, porque às vezes a gente escreve um conteúdo ali, por exemplo, um conteúdo espinado, né, que é aquele conteúdo que você pega, joga na ferramenta de spinner, ele muda algumas palavras e você joga no seu site. E aí você pode pensar, como muita gente pensa, ah, mas o algoritmo não vai entender que o conteúdo foi espinado, que o conteúdo não é de qualidade. Mas tem pessoas hoje que fazem isso. Então, se o seu site for premiado, então muito cuidado, tá certo? Então, pessoal, beleza, dando essas notícias aí, quero falar aqui um pouco sobre alguns pontos em relação às crenças limitantes, tá? Que travam as pessoas. Quero falar aqui basicamente eu escolhi aqui quatro crenças limitantes aqui pra gente falar. A primeira é que eu não tenho motivação, né? Falta motivação. E realmente isso é um problema que afeta muita gente, as pessoas se sentem desmotivadas, mas eu gosto de dizer que quando você vê o resultado, você começa a se motivar. Isso é para qualquer coisa na vida, né? Não só para os negócios. Mas quando você, por exemplo, começa uma dieta e se você não vê os resultados, você vai ficar desmotivado. Então, e muitas vezes isso acontece porque a gente coloca uma meta absurda. Então, por exemplo, o cara pesa 100 quilos e aí ele quer baixar para 90 em 2 semanas. Então isso é uma meta que só se ele passar fome ele vai conseguir atingir. Então muitas vezes ele não consegue atingir porque essa meta não é uma meta real. Então o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar pequenas metas, tá? Então, por exemplo, eu vou gravar 3 vídeos hoje e vou colocar esses 3 vídeos no ar amanhã. É totalmente possível gravar 3 vídeos e colocar esses vídeos no ar. Então isso já é uma evolução que eu vejo, um progresso que eu vejo, e as pessoas começam a comentar, começam a vir atrás dos meus serviços, enfim. Então isso já é algo que eu consigo ver, isso já começa a me motivar. Então isso é uma coisa que é uma crença limitante. Você pensar, ah, não tenho motivação, nada me motiva. Mas começa a pensar dessa forma, ao invés de você focar. E tem uma coisa também que eu quero falar, que entra um pouco nessa parte também da crença limitante, que é você se comparar com outras pessoas. Então você vê muito aí no mercado de marketing digital, no mercado de dinheiro, né, ganhar dinheiro na internet, você vê muito de, ah, o fulano fatura 3 milhões de reais no ano, ou em dólar, sei lá. E aí você fica vendo aquele tipo de notícia, você vê aquele cara ali que tá faturando alto e você pensa, pô, nunca vou conseguir chegar nisso. Ou então você fica se preocupando direto com o que é que aquela pessoa tá fazendo. E isso, pessoal, isso é muito nocivo. Ao invés de você perder tempo focando no que as outras pessoas estão fazendo, no que as outras pessoas estão ganhando, para de pensar nas outras pessoas, para de se comparar com as outras pessoas. Ninguém vê, né, os bastidores dessas outras pessoas, então você não sabe como foi que ele chegou lá. Talvez ele, enfim, eu não sei, não vou nem falar nada para não deixar uma crença limitante na sua cabeça. Mas pare de se comparar aí com os outros, pare de ficar pensando no faturamento dos outros e pense no seu, faça o seu, pense no que você conseguirá fazer com o seu conhecimento, com o que você sabe, com o seu conteúdo, e bola para frente, coloca aí pau na máquina e vamos para cima, tá certo? Então essa questão de motivação, tenta fazer aí pequenos objetivos. Fala, olha, eu preciso de 20 mil e-mails em um mês. Pô, se você nunca investiu em anúncios, se você não tem dinheiro para investir em anúncios, se você não tem um site com muitas visitas, provavelmente você não vai conseguir bater essa meta vai ficar impossível, você vai realmente ficar desmotivado. Então coloca, olha, eu quero conseguir pelo menos uma lista de 50 pessoas nas próximas 2 semanas. E aí você vai lá no Facebook, entra num grupo e fala, olha pessoal, tô montando aqui um e-book, quero saber quem é que quer. E aí as pessoas colocam um e-mail lá, então vai dando o seu jeito e aí você consegue aquelas 50 pessoas e depois disso você vai vendendo para elas, você vai conseguindo dinheiro, vai reinvestindo, enfim, tá? Para tudo tem um jeito, só não tem jeito para morte, né? Como o pessoal gosta de falar, beleza? Então, segundo ponto aqui que eu queria falar é de procrastinação, né? Tem muita gente que fala, ah, eu procrastino muito, eu fico jogando videogame, eu fico assistindo vídeo direto, eu entro no YouTube para assistir um vídeo motivacional e acabo assistindo um monte de vídeo de gatinho, um monte de vídeo de cachorro. Então isso é realmente complicado. Então, pessoal, a minha dica eu vou até dar uma dica de livro, que é o Flow. Eu acho que o nome do livro é só Flow mesmo, não sei se tem uma tradução para português, que seria você entrar naquele estado onde o tempo passa rápido, onde você não vê as coisas acontecendo e você simplesmente trabalha, trabalha, trabalha. E realmente para você entrar nesse flow não é fácil, tá? Então você, quando começa assim, 1 hora da tarde, você 4 horas da tarde ainda está trabalhando ali, fissurado, e nem sentiu a hora passar, nem sentiu fome. E você, pô, isso aí é o flow. Então, às vezes, quando você consegue entrar nesse estado de flow, você consegue trabalhar muito mais. E para entrar nesse estado de flow, realmente não é algo que é simples assim, tá? E primeira coisa que eu recomendo para você entrar nesse estado é você pensar naquilo como algo prazeroso, tá? Então, por exemplo, eu vou gravar um vídeo, mas eu odeio gravar vídeo. Porque eu não quero mostrar minha cara, eu não gosto da minha voz. Então, pô, se você não gosta de mostrar a cara, não precisa. Coloca um slide, coloca ali o texto no slide, vai falando. E em relação à sua voz, isso é bobagem. Vai vendo vídeo de outras pessoas e vai vendo que também tem caras que não tem a voz tão bonita assim e estão vendendo muito, estão sendo elogiados. Então, faça daquela sua atividade que você vai fazer uma atividade prazerosa. Então, isso vai com certeza te ajudar muito aí a você conseguir entrar no flow. E outra coisa também, que é também relacionada à motivação, é você também pensar no que aquele trabalho que você está fazendo vai trazer de benefício para você. Então você pensa, pô, eu quero viajar aí no final do ano para, sei lá, para uma ilha que eu, uma ilha paradisíaca. E aí você pensa, pô, eu preciso trabalhar nisso aqui, preciso trabalhar nesse projeto, preciso ganhar isso, preciso atingir essa audiência, preciso fazer isso, isso e isso para conseguir no final do ano eu ir para aquela ilha que é o meu desejo, que é levar minha família. Então você tem que colocar um objetivo que deixe aquele seu trabalho palpável e que realmente faça você pensar, nossa, trocar de carro, né? Muitas vezes a motivação para a pessoa é trocar de carro, enfim, o que é que seja. Coloca essa motivação. Tem até um lugar que eu, um cara que eu vi, esqueci o nome dele agora, que ele fala para você fazer o cartaz dos sonhos, né? E aí ele, você prega na parede ali o cartaz, ah, eu quero aquele carro, você prega a foto daquele carro na parede, todo dia você vai ficar vendo, todo dia você vai ficar com aquilo na sua cabeça martelando até você conseguir. E aí você vai fazer de tudo para conseguir, porque aquilo está na sua mente ali o tempo todo e você vai conseguir chegar lá. Então essa é uma forma interessante de você chegar no flow. Outra coisa, também outra crença limitante é de você não ter recurso suficiente. Isso eu escuto demais, demais, demais. Uma das maiores desculpas é que, ah, eu não tenho dinheiro para comprar essa ferramenta, eu não tenho condição de fazer isso, eu não tenho como investir em anúncio. Então tem muita gente que fica dando desculpa de não ter a ferramenta perfeita, não ter a ferramenta ideal, não ter o dinheiro para investir. Então, pessoal, vou contar aqui uma coisa para vocês. A maioria aí dos profissionais que hoje estão fazendo sucesso na internet, e não só na internet, mas eu vou usar aqui o internet porque é o que a gente está vivenciando, né, nesse nosso blog, nesse nosso podcast, eles começaram fazendo vídeo no YouTube, fazendo post no blog, e tudo isso com pouquíssimo recurso, não tinham dinheiro. Pode ter certeza, eu conheço a história de muitos caras aí que não tinham essa grana que tem hoje e começaram absoluto zero, de verdade, tá? Os caras começaram realmente com um blogzinho ali, escrevendo, mandando conteúdo, fazendo, se virando nos 30, tá? Então esse negócio de não ter recurso, muita gente chega pra mim e fala, ah, eu não vou conseguir. Eu recebo muito e-mail e isso me deixa muito triste, que as pessoas falam, olha, eu não vou conseguir montar o meu site porque eu não vou conseguir fazer esse projeto de SEO, né? Isso que você ensina, porque eu não tenho essa ferramenta Semrush, ela é muito cara. Eu também comecei sem ferramentas nenhuma, e o Semrush eu utilizava gratuitamente. Eu utilizava ele tem um limite, né? Então eu utilizava até o limite dele e eu usava outras ferramentas até o limite. Eu ia me virando. Essa ferramenta tem limite de 2 vezes por dia, usava as 2 vezes dela, e aí eu ia para outra ferramenta se eu precisasse. Então usava mais 2 vezes ao dia daquela outra ferramenta, mais 1 vez daquela outra ferramenta, ia fazendo várias análises em ferramentas diferentes, ia me virando com ferramentas gratuitas até onde deu. Então não tem essa desculpa de você dizer que não tem recursos, que não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro para investir, você vai ter que ter tempo para você investir em conteúdo, em fazer os seus projetos, seus processos. E se você não tem tempo, você vai precisar do dinheiro para atrair tráfego, para pagar alguém para fazer esses processos para você. Então vamos dizer que no caso de um site, para você fazer um site, você pode pegar o seu tempo e construir o seu site, um WordPress mesmo, um site simples, instalar os plugins, fazer tudo, mas você vai precisar de tempo para isso. Mas se você não tiver tempo, você vai precisar de dinheiro para contratar uma pessoa que faça isso para você. Então se você não tem esse dinheiro, não tem esses recursos, você vai precisar de tempo. Então se você não tem tempo nem dinheiro, aí fica um pouco mais complicado, mas com certeza você consegue tirar um pouco do seu tempo aí por dia, não, nem que seja 1 hora do seu dia, para você trabalhar no seu projeto. Eu acredito com certeza que vale muito a pena. E para a gente não se estender mais ainda, eu quero falar aqui sobre um ponto que eu acho que esse é um dos que trava mais as pessoas, uma das maiores crenças limitantes aí, que é de eu não faço porque eu tenho medo de ser julgado. Então isso trava muito as pessoas, e esse negócio de ser julgado realmente é um problema, porque a gente, na internet, quando você coloca a cara a tapa, quando você coloca um vídeo no YouTube, quando você coloca um conteúdo no Facebook, com certeza vão aparecer aquelas pessoas que vão te criticar. Não tem pra onde correr. Todos os caras que eu conheço aí, que são bem conhecidos no marketing digital, eu já vi críticas até pesadas, né, para eles, mas muitas vezes a crítica sem fundamento. Então, por mais que o cara seja bem respeitado, tenha uma audiência gigante, sempre tem crítica, tá? Até o Tony Robbins lá, o Anthony Robbins, já vi muita crítica dizendo que ele era um cara que só queria vender curso, não fazia transformação na vida de ninguém, que o cara não tava nem aí para as pessoas, ele só queria vender os programas dele, né? Se você não sabe, o Anthony Robbins é um dos grandes palestrantes aí do mundo, que fala sobre. Ele é um coach, né? Ele fala sobre coach, motivação, enfim. Então, pessoal, não tenha medo de ser julgado. Pensa, blinda sua mente contra qualquer coisa. Julgado, todo mundo vai ser. Eu sou julgado direto. Todo mundo é julgado direto. Então, não tem besteira. Você pensa. É só, eu vou te dar um exemplo aqui que eu vi até no Instagram, achei engraçado, mas é interessante compartilhar. Tem um caso lá que o cara colocou a foto de uma gordinha, né? Sei lá, alguma famosa que tava um pouco gordinha, colocou uma outra famosa magra e outra famosa musculosa. E aí falou, olha, as pessoas criticam essa famosa gordinha porque ela está acima do peso. As pessoas criticam a famosa magrinha porque ela está abaixo do peso. E as pessoas criticam a famosa fortinha porque ela é muito forte. Então, não adianta, você não vai conseguir agradar as pessoas. Então, o que é que eu penso? Eu estou me agradando, eu estou conseguindo resultado, eu estou agradando as pessoas que confiam em mim. Pronto, perfeito. É isso que eu preciso. Não preciso agradar todo mundo, preciso agradar as pessoas certas. Isso foi o que um mentor falou para mim. Não precisa agradar todo mundo. Agrade as pessoas certas. Tá certo? Até mesmo porque tem muita gente que me acompanha no YouTube só para criticar, tem muita gente que acompanha meu blog só para criticar, tem gente que eu não quero essas pessoas, eu não quero vender para essas pessoas, eu não quero que essas pessoas sejam meus alunos, eu não quero que essas pessoas sejam meus clientes. As pessoas que eu quero que sejam meus clientes são outras, tá? Então, essas pessoas, não vou agradar essas pessoas, nem quero agradar essas pessoas, porque elas só estão lá para criticar. Às vezes são pessoas que realmente são frustradas, que não querem, não, sei lá, não conseguiram os objetivos, atingir os objetivos e ficam criticando outras pessoas e várias pessoas passam por isso. Então, trava, blinda sua mente e pensa que não, você não vai conseguir se livrar de julgamento se você quiser crescer na vida. É impossível você crescer sem levar pedrada, tá bom? Então eu vou deixar aqui você com esse pensamento para você levar para sua vida, tá bom? Então, muito obrigado por você ter escutado aqui esse podcast, mais um episódio aqui do nosso podcast. E até a próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau.